Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que anunciou uma iniciativa chamada Rise, que basicamente vai acelerar o processo de descoberta de artistas que estão ali no caminho da fama. Eles disseram que vão destacar 16 músicos por ano, sempre prestando atenção ali na variedade de estilos musicais, e eles já colocaram esse plano em prática, apresentando uma cantora pop chamada Kim Petras, um roqueiro chamado Love, um cantor country chamado Russell Dickerson e um artista de hip-hop chamado Trippie Redd. Para marcar o lançamento do Rise, o Spotify fez umas playlists ali com as músicas de cada um desses artistas e você pode conhecer o trabalho deles seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre streaming de música, deixa eu comentar que a Billboard anunciou uma decisão curiosa na sexta-feira. Ela disse que vai mudar o jeito que ela calcula o ranking das músicas mais escutadas, dando mais peso para reproduções feitas em serviços pagos de streaming em comparação com serviços gratuitos apoiados por anúncios, tipo YouTube. A publicação disse que nos últimos anos tem ficado meio difícil encontrar a fórmula certa para fazer esses rankings, né? Já que as possibilidades e opções para ouvir músicas hoje em dia são quase infinitas e por isso eles resolveram fazer essa mudança. A Billboard falou que acredita que essa importância maior para os serviços pagos de streaming seja uma decisão justa porque ela ajuda a valorizar o mercado musical como um todo e explicou que essas mudanças vão entrar em vigor a partir do ano que vem nas listas Billboard 200 e Hot 100. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, deixa eu comentar que o canal AMC lançou um aplicativo que vai começar a trazer cenas e materiais de séries tipo The Walking Dead em realidade virtual. O nome desse app é AMC VR, mas por enquanto ele só parece estar disponível nas lojas de apps dos Estados Unidos. Dá para baixar ele para Android, para iOS, para o Gear VR da Samsung e para o Google Daydream, e caso você tenha uma conta para baixar apps lá de fora, os links para isso tudo estão aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Twitter, na sexta-feira a empresa divulgou oficialmente um calendário de ações que eles vão tomar até janeiro do ano que vem, para tornar a plataforma mais segura e menos inóspita. Esse calendário tem várias daquelas medidas que eu comentei aqui dia desses, né, que tinham vazado, e nesse anúncio oficial o Twitter disse que vai atualizar a galera constantemente para mostrar o progresso da implementação dessas mudanças. Agora em outubro, por exemplo, a empresa disse que vai redefinir o que é considerada nudez não consensual e vai reformular a parte de pedido de revisão de contas suspensas, enquanto em novembro, dezembro e janeiro eles devem se concentrar nos problemas envolvendo conteúdos violentos e nas formas das pessoas reportarem comportamentos abusivos. E ainda sobre redes sociais, na sexta-feira o Facebook Messenger ganhou uma integração ainda mais forte com o PayPal lá nos Estados Unidos. A partir de agora, quem mora por lá consegue fazer transferências ou pedidos de dinheiro para os amigos ali direto no Messenger, o que é mais um recurso bem bacana que a gente adoraria que chegasse por aqui, mas sabe que não deve pintar tão cedo. E agora eu vou falar sobre o Google e aquele recurso do telefone Pixel 2 que deixa o pessoal chamar o Google Assistente com um apertão ali, né, segurando o aparelho na palma da mão. Na sexta-feira, o pessoal do site XDA Developer divulgou um aplicativo que deixa essa função do apertão ser remapeada para fazer uma outra coisa ali no sistema, como por exemplo, abrir um aplicativo ou então acessar a câmera. O nome desse app é Button Remapper e ele já existia, na verdade, dá a opção do pessoal fazer qualquer botão do celular, abrir qualquer aplicativo ou cumprir qualquer tarefa, e ele foi atualizado no final da semana passada para dar suporte ao Pixel 2. O problema é que como o Google programou essa função apertável do aparelho de um jeito que não permite essa customização, o Button Remapper funciona num esquema meio de gambiarra. Para fazer a coisa dar certo, o usuário tem que baixar o aplicativo e em seguida fazer um processo de 14 etapas, o que significa que é bem provável que o Google encontre um jeito de bloquear a coisa toda. Ainda assim, caso você esteja pensando em comprar um Pixel 2 e queira dar uma espiada em como fazer para customizar o Active Edge, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre apps de Android, deixa eu comentar que o Google anunciou um programa de recompensas para vulnerabilidades encontradas em apps de terceiros e não só para o sistema operacional. A partir de agora, a empresa vai pagar $1,000 para quem achar e reportar essas falhas e vai fazer isso em parceria com a HackerOne, que é uma plataforma independente de recompensas para identificações de bugs e vulnerabilidades. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que um grupo de mais de 20 empresas, dentre elas o próprio Google, a Microsoft, a Amazon, Facebook, Intel, Uber e IBM, estão formando uma organização chamada Coalizão pelo Sonho Americano. O objetivo deles é pressionar o Congresso americano para tentar aprovar uma lei que permita que os filhos de imigrantes ilegais possam continuar trabalhando lá no país. Não faz muito tempo, Donald Trump acabou com uma lei parecida, né, que a partir de março do ano que vem vai impedir que essas pessoas renovem as permissões de trabalho e com isso sejam obrigadas a deixarem o país. E as empresas estão tentando reverter essa decisão com essa coalizão pelo sonho americano. Elas dizem que essas pessoas contribuem para a economia e defendem o país tanto quanto qualquer outro cidadão de lá e por isso elas não merecem ser deportadas, né? Porque os pais delas chegaram aos Estados Unidos sem documentação. De acordo com esse mesmo grupo, hoje 75% das 500 maiores empresas do ranking da Fortune têm funcionários que se enquadram nessa condição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que adicionou uma espécie de recurso secreto na atualização do Switch que eu comentei aqui na semana passada. Uma novidade bem legal, por sinal, que ela não contou pra ninguém, é a chegada do suporte a fones de ouvido sem fio que funcionam lá com aqueles emissores de sinal via USB. O único porém aqui é que o usuário precisa ter um adaptador USB-C pra USB-A, né, pra conseguir encaixar o acessório, mas ainda assim o pessoal ficou bem contente que agora vai conseguir usar o fone de ouvido sem fio pra jogar ou ver alguma coisa no Nintendo Switch. Enquanto isso, lá na Apple, na sexta-feira a empresa liberou novos betas do iOS 11.1 e watchOS 4.1 para os desenvolvedores. Como já era até esperado, esses betas não trouxeram nenhuma grande novidade em relação às versões anteriores, o que significa que o lançamento deve estar bem próximo, né? E deve rolar na semana que vem, com a chegada do iPhone X lá fora e do iPhone 8 e 8 Plus aqui no Brasil. E já que eu citei o iPhone X, deixa eu comentar que uma empresa japonesa está processando a Apple por conta do uso do nome Animoji. Para quem não se lembra, os animojis, como o nome indica, né, são aqueles emojis animados do iPhone X que imitam ali as expressões faciais do dono do aparelho, só que essa empresa chamada eMonster já tinha um app chamado Animoji desde 2014 e tinha o registro dessa marca desde 2015. A eMonster disse que no começo desse ano diversas empresas tentaram comprar os direitos sobre a marca Animoji e eles acreditam que essas empresas na verdade eram umas fachadas da própria Apple. Aí, como eles não quiseram vender, eles acham que a Apple resolveu seguir em frente mesmo assim, e agora eles querem uma indenização pelo uso indevido do nome que eles registraram. E ainda sobre o iPhone X, deixa eu comentar que o Jeff Williams, que é o líder de operações da Apple, vai se reunir com a liderança da Foxconn agora em outubro para falar dos atrasos da produção do aparelho. A ideia é que a Apple e a Foxconn consigam ali identificar os gargalos da produção para resolver o mais rápido possível e normalizar a fabricação dos dispositivos. Já faz bastante tempo que existem uns rumores que dizem que a produção do iPhone X foi bem problemática, em especial ali na parte da testa dentuça, né, que tem os sensores do Face ID e também numa tecnologia envolvendo as antenas. E na sexta-feira o analista Ming-Chi Kuo, da KGI Securities, falou que a Apple deve contar com no máximo 3 milhões de unidades do iPhone X para o início das vendas na semana que vem. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira o executivo Craig Federighi falou que a empresa não deve mais fazer nenhum evento em 2017. Já era dado como quase certo que ela faria um evento para anunciar oficialmente o iMac Pro, algumas outras coisas também, né, e dá mais detalhes a respeito do HomePod, mas parece que não. Um cliente da Apple mandou um e-mail pro Federighi perguntando se ela ia seguir o padrão dos últimos anos e faria um evento em outubro, e ele respondeu dizendo que ela não planeja fazer mais nenhuma apresentação nesse ano. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! E caso você tenha links nessas lojas, tem link de download. Tem link nessas lojas, não tem conta nessas lojas. Empresas, dentre elas, que empresa é essa? De fazer apresentações nesse... Ah, vamos lá, tá acabando.